Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath. Estou aqui para bater um papo com uma pessoa muito especial hoje, a Ana Borges, minha colega e minha professora no mundo do vinho. A Ana é de BH, uma super entendedora dos vinhos de Minas, e hoje esse é o assunto que a gente vai falar com ela. Seja bem-vinda, Ana.
Opa, obrigada.
Tá perdida. Desculpa, já, Ana. Gente,
eu sou meio ruim com essas coisas.
A gente, isso aqui pode ficar na gravação mesmo. Thiago, não precisa cortar. A gente, só para vocês terem uma ideia de como a gente se perde um pouco na conversa, eu e a Ana. Vocês que acompanham o MamiCast já sabem que eu me perco, eu abro parênteses, eu não fecho parênteses, eu falo mais do que eu preciso. Coisas que poderiam ser resolvidas em uma frase, eu falo 10 minutos, é aquela dificuldade de sempre de resumo. A Ana é um pouco parecida, então a gente marcou essa gravação para as 10 da manhã e a gente ficou 34 minutos conversando sem gravar. Então, assim, para vocês entenderem a nossa dificuldade aqui. Então, se a gente passar um pouquinho assim, do limite de gravação, entendam, são duas pessoas que falam bastante e se perdem bastante na conversa, né, Ana?
Pois é, o problema de falar demais, o problema de desviar do assunto, mas vamos lá.
Vamos tentar não abrir muitos parênteses, Ana, por favor. Então aproveita e te apresento para o pessoal, conta um pouquinho o que tu faz no mundo do vinho.
Tá, meu nome é Ana, eu sou de Minas, eu morei muito tempo no sul, né, morei fora, então não se assustem com o meu sotaque pouco mineiro, mas vai sair vários termos aí que vocês vão entender que, ah, sim, ela é de Minas. Minha formação original é gastronomia e eu acabei caindo no mundo do vinho por dar consultorias de abertura de restaurante, né? Tinha que fazer carta de vinho, essas coisas. E lá pelas tantas eu vendi meu carro, fui embora para a Espanha fazer um mestrado em enologia na Universidade de Tarragona. Minha pesquisa foi com o priorato, então assim, caí, né, no fundo sem saber nadar. E depois voltei para o Brasil e fiz o W7, né, do nível 1 até o 4, diploma. Por isso que eu né, dou aula para a Nath, porque eu dou aula da parte de
Vitivine. Fala inglês também, gente. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu era estudante dos níveis mais iniciantes do WST, eu ficava achando engraçado os professores que puxavam o inglês, eu dizia, ai, nossa, precisa puxar esse inglês, mas aí a gente chega no
diploma. Povo metido, né? Povo metido, só porque a instituição é inglesa.
Eu falava aquela coisa, assim, eu sempre tirava onda da Jéssica e do Paulo Brammer também, porque eles sempre perdiam uma palavra e largavam a palavra em inglês e diziam, como é que é isso em português? Eu ficava, ah, tá, até parece. Aí a gente faz o diploma. E aí a gente descobre que muitas coisas que a gente nunca viu na vida, a gente vê na vida pela primeira vez, em inglês. Então, às vezes, a gente nem sabe o nome daquilo em português, porque o diploma é todo em inglês mesmo. A gente faz no Brasil. Eu acho que tu não fez no Brasil, Ana. Tu fez no Brasil.
Não, eu fiz sozinha, né? Eu fiz sozinha. Se vira, isso aqui é o que você tem que estudar. Não tinha livro, não tinha nada. E aí, na hora de fazer todos os vinhos tranquilos do mundo, eu entrei em pânico. Aí eu fui lá para Londres ter um mesinho de aula pessoalmente. Mas até então era assim, toda essa literatura em inglês, se vira, lê e tchau.
Então, é uma loucura, porque muita coisa a gente vê pela primeira vez na vida direto em inglês. Então, dá uma travada, assim, porque são termos, são palavras, são doenças. A parte que a Ana me deu de aula ainda é impossível. Doenças da videira, Ana, eu te odiar pelo resto da vida. Eu sei que não é culpa tua, mas aquela matéria, nome de raiz, nome de porta-enxerto, tá maluca? Enfim, a gente olha o parênteses que a gente já abriu, Ana. Olha aqui, onde é que a gente já tá. Mas a Ana é minha professora no diploma, em resumo.
Eu dou a aula de vitivini no diploma, então era isso que eu queria falar. Mas voltando, eu dou consultoria, eu tenho uma escolinha aqui em BH que chama Uvas Escola Etílica, que a gente, né, tinha uma sede presencial até essa loucura começar, agora é só online. Mas eu resolvi... por uma loucura que a minha família inteira conseguiu abraçar e ainda apoiar a loucura que eu quero ter meu próprio cultivo, então eu estou fazendo agronomia, então se você acha que é difícil você ver as doenças, tem que imaginar na hora que você começa a ver a química, isso é super legal. E enfim, estou fazendo agronomia agora para poder cuidar dessa parte do campo também, e daqui a pouco eu conto da minha loucura coletiva com a minha família lá.
Enologia, agronomia, Haja coisa, hein? Eu gosto de se meter em furada, em coisa de doença, em coisa. Gosto de complicar a própria vida, né? Bom, a gente vai bater esse papo hoje, porque a Ana, ela é de Minas, ela tem todo esse background aí de enologia, agora agronomia, tá super inserida no mercado mineiro. A gente até já. A Ana até já me mandou alguns vinhos de Minas super desconhecidos, assim, não são ultra famosos, pequenininhos, de produção pequena, muito legais. Então, a Ana tem um conhecimento muito grande sobre os vinhos de Minas. E a gente veio hoje, então, bater um papo sobre o vinho mineiro, que está cada vez mais sendo falado. A gente está cada vez ouvindo mais falar de vinho mineiro. Já tem uma certa cara. Na verdade, eu nem vou dizer o que tem aqui, que é a Ana que vai falar disso. Ana, então, começa falando um pouquinho para a gente sobre o vinho de Minas. Quando surgiu a vitivinicultura em Minas Gerais, assim, ou pelo menos de uma forma mais robusta, como está aparecendo agora?
Pois é, antes de eu falar do agora, eu queria falar do passado, porque a gente tem uma impressão de que o Brasil tem um passado de plantio de videiras americanas, né, de Isabel, e que aí, nos anos 90, 80, começou o plantio de vitivinífera, e não é nada disso. A gente tem um histórico no Brasil de 500 anos de produção de vitivinífera, tá? Foram 300 anos ininterruptos de produção de vitivinífera, e aí um certo embaixador americano teve uma ideia brilhante de trazer uma uva bonita, graúda, né, que ele encontrou lá nos Estados Unidos, para cá, levou isso para São Paulo, e aí veio a filoxera, e aí destruiu todo o passado que a gente tinha, e aí a gente realmente tem ali 150 anos que a gente só produziu praticamente vinhos de videiras americanas, e depois teve esse resgate. Em Minas Gerais, a gente tem os primeiros relatos em 1812, que é o John Maui, que é um cara que veio aqui para poder, da Inglaterra, ver de qual é dos minérios, né, dessa exploração de ouro em Ouro Preto, e ele foi convidado para beber um vinho em Mariana, que é a cidade coladinha, Ouro Preto, do lado, que tinha sido produzido com uvas dali. Então, esse é o primeiro relato que a gente tem de 1812. E depois a gente tem os cadernos, né, do Auguste Saint-Hilaire, que ele viajou o Brasil inteiro, né? Então, em 1817-18, ele fala, né, que ele provou vinho e ele viu vários lugares aqui que tinha muita, que tinha um clima favorável. Ele já era um botânico, então já é uma opinião muito mais favorável. Inclusive, ele fala que a plantação de videiras e a produção de vinho deveria ser estimulada na capitania do Rio Grande do Sul. E depois ele fala de Santa Catarina e de várias capitanias mineiras. Então, isso é bacana da gente saber. Isso muito antes da chegada de imigrante italiano no sul, etc., né? A gente chegou a ter uma produção significativa na região de Andradas, principalmente, que era conhecida como Caracol na época. A gente teve muita imigração italiana lá, porque com a abolição da escravatura, né, no fim dos 1800, a gente precisava de mão de obra barata. Nessa época, a Itália passando por uma crise gigantesca, então trouxeram esse pessoal para trabalhar. A gente chegou a ter mais de 20 vinícolas em Andradas, operando a full, produzindo assim, um volume muito grande. E a gente chegou a ter também plantios na região de Diamantina. A gente, uma das primeiras estações enológicas do governo brasileiro foi instalada em Diamantina. Ela nunca chegou a se desenvolver muito e existe um boato, né, lá em Diamantina de que ela foi desmontada e levada para Bento Gonçalves. Eu não sei até que ponto que isso é verdade. Porém, o primeiro diretor da Embrapa Uva e Vinho, Bento Gonçalves, foi o último diretor da Estação Enológica de Diamantina. Então, algo tem aí, né? E aí a gente teve, então, esse ato de produção de uvas finas, onde ficou só essa produção de vinhos de mesa durante muitos anos, né? E tem a história, então, da não é uma descoberta, é um resgate de uma técnica que já existia, que é essa questão do cultivo de inverno, né? Isso foi desenvolvido pelos franceses lá nas colônias deles na Ásia, nos 1800 e bolinha, e o Instituto Agronômico de Jundiaí já tinha pegado isso também para produção de uva de mesa, e o Murilo Regina, em seu doutorado, ele começa a ver a questão de fazer isso para produção de uvas finas, para fazer vinhos finos, né, no Brasil. Então, a partir de 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, acho que 2001, né, que começa o estudo dele lá na Fazenda da Fé, em Três Corações, E ele começa, então, a plantar e ver que a gente consegue inverter o ciclo da videira. Para quem conhece Minas Gerais, a gente praticamente não tem inverno. Inverno aqui quer dizer que é quente de dia, fresquinho à noite, um céu super azul, que é tudo que a videira quer. Nosso verão chove demais, então, assim, altas quantidades de antifúngico que tinha que aplicar, a uva não amadurecia direito, né? Então, começa aí a aparecer esse cultivo, e ao mesmo tempo que ele está fazendo isso no sul de Minas, o João Francisco Meira, em Diamantina, resolve que ele quer recuperar esse passado de produção de vinhos finos em Diamantina. Então, ele começa a plantar lá, ele trouxe uvas da França, videiras da França, plantou e começou a produzir. Logo depois, ele conheceu o Murilo, e o Murilo falou para ele da questão da inversão do ciclo. Seu Procópio, que eu vou falar dele daqui a pouco, ajudou também. Então, assim, a gente tem essas duas frentes, né? Uma em Diamantina, outra aqui no sul de Minas. Seu Procópio também já estava fazendo as experiências dele. Então, assim, início dos anos 2000, a gente tem essa descoberta desse fato que a gente pode inverter o ciclo, e a partir daí, então, só alegria.
Ana, já que tu mencionou isso, era uma pergunta que eu ia te fazer, porque a inversão do ciclo da videira é uma coisa fundamental para a qualidade do vinho mineiro, né? Como tu mencionou, o verão em Minas é um verão muito molhado, né? Chove bastante, a gente sabe que quem está nos ouvindo aqui, por favor, voltem alguns episódios que a gente já falou em vários episódios aqui sobre o ciclo da videira e tudo mais, o que a videira precisa. Se vocês já ouviram, vocês sabem que chuva no período de crescimento não é legal, não é bom, a umidade pode causar muita doença fúngica. A Ana falou, precisava de muito defensivo, enfim. Como é que funciona, então, a inversão do ciclo para o inverno? Explica por cima, assim, para o pessoal que está nos ouvindo, o que é, na verdade, essa inversão do ciclo da videira.
Então, em climas tropicais, né, onde a gente não tem presença de inverno, a videira, ela dá duas safras por ano. Isso é normal, assim, né? Parreiral na casa da avó, dá uma safra boa no inverno e dá uma safra um pouco menor. Ou uma safra boa, desculpa, no verão, e uma safra um pouco menor no inverno. Por que que essa safra do inverno ela é um pouco menor? Porque a videira não tem força, ela não tem reserva de carboidrato para conseguir brotar duas vezes no ano e ter uma safra boa, né? E aí, qual que é o preceito disso? O preceito é a gente não deixar a videira brotar no verão, não deixar ela produzir cachos. Então, ela começa a querer brotar, a gente vai lá e poda ela, tá? E aí, a gente vai deixar ela brotar no inverno. Tem um probleminha aí que, quando a gente faz isso, as plantas, elas começam a brotar cada um no seu tempo. Então, a gente precisa do uso do Dormex, que é um fito-hormônio, para ela poder brotar toda bonitinha. E esse Dormex ele é um pouco problemático, mas tem muita pesquisa tentando tirar o uso do Dormex, tem umas com extrato de alho, tem algumas outras coisas que eles estão tentando fazer. Mas a história, então, é o quê? A gente começa, então, a brotar logo após o período chuvoso, ali no finalzinho do verão, fevereiro, a videira começa a brotar. Então, a gente tem uma formação de cachos, tudo num período extremamente seco, e com muito sol, porque a gente olha o céu, né, assim, de Minas no inverno, você não tem nuvem. Então, a gente consegue ter uma quantidade de sol, né, para a planta fazer bastante fotossíntese, produzir bastante açúcar, para ter um vinho com teor alcoólico legal. E, ao mesmo tempo, como a gente está no inverno e as noites são fresquinhas, e a gente, né, Minas Gerais quer dizer altitude mínima de 800 metros em qualquer lugar, praticamente, a gente tem uma retenção de acidez que é bem bacana, que deixa o vinho mais equilibrado, né, com potencial de envelhecimento. E aí a gente colhe essas uvas, então, no auge do inverno, ali entre julho e final de agosto, com uma maturação fenólica, que é, né, cor, tanino, etc., muito boa, que isso às vezes pode ser um problema em uvas que amadurecem em regiões que tem chuva no verão, né? A gente tem esse problema bastante, às vezes, na Serra Gaúcha, de uvas com um tanino meio verde, com aqueles aromas, né? Cabernet com cheiro de pimentão, etc. Então, assim, a gente tem um clima muito favorável. Isso não quer dizer que todos os nossos vinhos são lindos e fantásticos, porque a gente está aprendendo ainda, a gente tem um histórico aí, 20 anos, esse ano que a gente começou, que o Murilo teve a ideia de começar, então assim, a gente está engatinhando ainda, mas eu acho que o potencial de qualidade futura é gigantesco.
Boa. Eu achei legal tu mencionar isso, né, que é um período muito curto. Quando a gente fala de 20 anos, parece um período longo. Ah, desculpa, pessoal, a garganta tá ruim, tá começando o inverno, né? Mas no mundo do vinho, 20 anos é nada, nada. E isso é uma coisa interessante quando a gente fala, e é uma pergunta que eu vou te trazer, sobre as uvas com maior potencial. Porque a gente sabe que hoje a gente fala de Minas Gerais, principalmente a gente fala de vinho tinto e a gente fala de Syrah. Mas, e aí é uma pergunta que eu te faço, pode ser uma pergunta, pode ser uma resposta com opinião pessoal, pode vir como quiser a resposta. 20 anos é muito pouco tempo para a gente dizer que o potencial da região é a Syrah. Apesar da gente saber que tem Syrahs, os Syrahs realmente são de muita qualidade. Quanta experimentação está saindo por aí? Quantas variedades estão sendo testadas aí? Porque apesar de saber que Syrah está saindo com muita qualidade, e é uma tendência, a gente olha, pô, o vizinho fez uma Syrah, um Syrah muito bom, está com muita qualidade, foi pontuado, está vendendo bastante, o que eu vou fazer? Estou aqui do lado, vou fazer Syrah também. Mas 20 anos é muito pouco tempo mesmo. A gente fala assim, quando a gente diz que a Borgonha é Chardonnay e Pinot Noir, a gente está falando de 1000 anos, né? De 1000 experimentações até chegar nisso. Então, como é que está? Assim, qual é o potencial da região? Ou o que os produtores estão fazendo? Estão testando outras variedades? Assim, como é que está funcionando isso?
Pois é, primeiramente eu preciso explicar o porquê que a Syrah é a variedade mais plantada de Minas Gerais. Quando o Murilo teve a ideia, já tinha acabado a época de venda de muda, né? Ele conheceu um viverista lá na França e o cara falou, o que você tem aí? O cara falou, olha, eu tenho Syrah. Então, assim, por que a Syrah começou a ser plantada em Minas? Porque era o que tinha disponível. Só que foram testadas outras variedades nesse início, mas a Syrah foi a que realmente se destacou melhor, ela se adaptou muito bem a essa dupla poda, porque quando a gente faz a dupla poda, a gente está tirando muito vigor da planta, é difícil, tem que ser uma planta que tem uma força de brotação, uma planta mais né, generosa, assim, para ela conseguir sobreviver, porque a gente, basicamente, ela tenta levantar, a gente fala, desce, não deixa ela brotar, para ela brotar na época errada, então assim, não é uma coisa que é natural da videira. Bom, passado disso, a gente tem muitos problemas, né? Que todo mundo só quer fazer Syrah, porque Syrah é o que já deu certo, Syrah o mercado gostou, então é aposta segura. Você vai ali colocar R$100 mil do seu dinheirinho para fazer um vinhedinho experimental desse tamanico. Você vai colocar o quê? Você vai colocar o que funciona, né? E aí tem algumas pessoas loucas, como o João Francisco, como o Sr. Procópio, como eu também, que gostam de experimentar e fazer coisas diferentes. Então, assim, além da Syrah, o que a gente tem muito produção? Sauvignon Blanc tem ido muito bem em Minas, tá? Inclusive os prêmios que os vinhos mineiros, quem me conhece sabe que eu odeio prêmio, mas eles são relevantes, foram todos praticamente para Sauvignon Blanc, não foram para Syrah. Tá? Alguma coisa de Cabernet Franc, eu acho que é o futuro de Minas Gerais. Cabernet Franc em São Paulo tem se dado muito bem. O Luiz Porto, né, o Júnior Porto, ele produz um Cabernet Franc mais simplesinho, mas é o vinho mais, nossa, dos mais fáceis de beber de Minas. Então eu acho que assim, o futuro está na Cabernet Franc, mas João Francisco Meira em Diamantino, o cara tem Marsanne, o cara tem Meunier, o cara tem Touriga, e ele, assim, ele faz testes em vários porta-enxertos, né? Que é a parte da raiz da videira tem que ser de uma espécie diferente. Então, ele faz vários porta-enxertos. Ele tem ali mais de 30 variedades. Procópio, Stella, em Andradas, da Stella Valentino. Eu estava falando com ele hoje de manhã. Eu perguntei, e aí, quanto você tem em teste? Ele falou, Iana, nem sei. Eu tenho umas 30, 40, não tenho a mínima ideia. Então, assim, também fazendo várias variedades. A Ipamig faz muito teste, a empresa mineira de pesquisa agropecuária, né? Ipamig, ela faz muito teste lá na propriedade dele. E eu, como virginiana, filha de cientista que sou, eu estou fazendo uma coisa um pouco mais, assim, padronizada. Inclusive, já que eu resolvi voltar para a universidade, vou fazer meu TCC nisso. Eu estou preparando o solo, que eu vou plantar 12 variedades, e cada variedade em 3 porta-enxertos diferentes. Então, eu vou fazer uma coisa mais cientificazinha, assim, comparação, tudo bonitinho, mas é porque eu sou a pessoa ridiculamente metódica desse jeito. Então, eu não consigo fazer de outra maneira que não seja essa. Mas, assim, Cabernet Sauvignon tem sido testado em várias regiões. Merlot, a gente sabe que não dá em Minas Gerais. Merlot, até então, assim, Merlot não dá em nenhum lugar. E aí tem um cara que é o Alexandre lá em Grão-Mogol, no norte de Minas, que ele, sem saber que não podia, foi lá e plantou Merlot. E ele está produzindo Merlot super vigoroso, lindo. Já fez o vinho experimental dele ano passado. Eu fico dando meus pitacos virtuais, minhas consultorias não oficiais, que eu fico ajudando o produtor pelo WhatsApp, pelo telefone, a tentar, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, eu tenho um dedinho virtual nesse vinho também. Tô doida para provar. Inclusive, já está engarrafado. Por causa de pandemia, não conseguiu chegar aqui ainda, mas torcendo, esperando para chegar logo. Então, assim, temos novas coisas. O teste que eu vou fazer, a maioria das variedades não foram testadas aqui ainda. Por ter comprado as mudas da Raucedo na Itália, veio muita coisa italiana. Eu pedi também algumas francesas e portuguesas e duas espanholas. As portuguesas e espanholas estavam esgotadas. O meu plano original eram 20 variedades com 3 porta-enxertos. Então, eu vou tentar conseguir essas outras 8 para o ano que vem. Então, assim, final do ano, vamos começar esse testezinho aí.
Teste maluco. Mas a tua grande aposta, então, é Cabernet Franc. Basicamente,
sim.
Nos olhos.
Das já testadas, inclusive, a única que eu resolvi plantar na minha propriedade, mas é porque eu sou louca com Cabernet Franc também. E, cara, o que eu tenho provado de Cabernet Franc vindo de São Paulo tá muito bom. O único Cabernet Franc comercial disponível em Minas, apesar de ser um vinho baratinho, tá muito bom. Então, assim, eu acho que esse é o futuro.
E das brancas, mencionou que Sauvignon Blanc tá se dando muito bem. E, tirando Sauvignon Blanc, qual é a tua aposta? O que que tu tá plantando de maluco aí? Não tenho certeza, mas tá apostando.
Cara, não tem muito teste, entendeu? Então, assim, o pessoal... O mercado de vinho brasileiro em si, ele é mais de uva tinta. A gente sabe disso, né? Então, assim, o pessoal acaba que planta mais tintas. Eu tô tentando achar minha lista das coisas que eu comprei aqui, mas tá difícil de achar. Mas, enfim, eu sei que tem muita gente fazendo Chardonnay. Eu sei que o Marsanne do João Francisco, lá da Quinta d'Alva, é uma gracinha, você precisa de ver, super bem feitinho. Coisas que eu comprei: Garganega, Pinot Grigio, Ribolla, Riesling Renano, o alemão, e Semillon. Viognier, a gente sabe que dá bem em Minas, mas Viognier, sim, você tem que ter uma coisa quase que... De caridade, porque ela produz assim meio quilo por planta, então se você vai fazer um Viognier, ele vai custar ridiculamente caro, você não vai ter lucro nenhum nele, porque ela produz pouco.
A gente falou de Syrah, falou desse Marsanne, que tá muito bom, Viognier, o que é isso? É um ronezinho brasileiro? O que tá acontecendo com Minas?
E te conto mais, o João vai me matar, porque eu vou revelar o segredo dele, mas a gente fez um corte de tintas com branca sem diamantina.
Vamos ter um Rony brasileiro.
Eu já provei. Vamos ter um Rony brasileiro. Eu já provei. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. E vai ser engarrafado em breve, assim que conseguir comprar a garrafa. E o João não bota vinho novo no mercado, então vai demorar um pouquinho para isso chegar. Mas, assim, estamos fazendo 1000 testes. Tá bem bacana.
Tá bom. Continua a tua lista. O que mais tem aí na lista?
Ah, das minhas? Aí eu vou falar das tintas. Então, Aliânico, Barbera, Nebbiolo e Sangiovese.
Olha, e Cabernet Franc, né? Que a gente já
e Cabernet Franc, que a gente já falou.
Ana!
Além disso, rapidinho, eu comprei duas coisas brasileiras, porque eu fiquei com muito medo de eu não conseguir comprar as italianas, e eu comprei Rebo e Saperave. Saperave é uma variedade da Ucrânia, e Rebo é uma variedade criada lá no norte da Itália. Então, essas são minhas 12.
Ah, tu foi um pouco mais pro lado italiano, né? Tem mais variedade italiana aí na tua lista. Ótimo.
Eu gosto, cara. Acidez. Meu grande problema hoje com os vinhos mineiros, em geral, e isso é uma coisa pessoal minha, é falta de acidez. E então eu fui pra acidez. Eu fui pra Itália, eu fui pra acidez para justamente a gente tentar balancear isso um pouquinho mais.
Ótimo. E aí agora vamos falar um pouquinho de região, né? A gente, quando começou a ouvir falar do vinho mineiro, a gente começou a ouvir falar do sul de Minas, região ali coladinha em São Paulo também, que é mais ou menos onde está se produzindo em São Paulo, região cafeeira. Como é que está hoje? Continua focado nessa região? Se espalhou pelo resto do estado? Como é que está isso?
Olha, se espalhou, mas a gente tem um foco muito grande ali. Tanto que, assim, eu fui falar com o Francisco de Pamigas de manhã, ele não sabe me dizer números de Minas, ele sabe me dizer números de Minas, São Paulo, Goiás... E sul da Bahia ali, porque tá, é tudo junto, assim, a gente tem hoje um cultivo de inverno, a gente não tem números de Minas Gerais, né? Uhum. A gente tem, então, ali o sul de Minas, Andradas, Caldas e aquelas cidades ali da fronteirinha que você, né, passa a Guáspara e fica 20 quilômetros de Minas Gerais, né? É, a gente tem, inclusive, um produtor, esqueci o nome dele agora, que ele planta ali perto de Campos do Jordão. Ele planta em Minas, mas ele vinifica em São Paulo. Aí o vinho dele é paulista, mas as uvas são mineiras. Então, assim, a gente não tem essa fronteira, sabe? Mas eu tenho uma pequena lista de cidades aqui. Ó, a gente tem, então, né, os locais originários, que é Andradas, Caldas e Diamantina. Diamantina lá no início do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. E depois a gente tem, no sul de Minas, Cordislândia, Três Corações, Três Pontas, São Gonçalo do Sapucaí, Lavra, São Sebastião do Paraíso, passando para a região central, aqui perto de BH, Santana dos Montes, Itabira, Moeda, que a gente está plantando. Eu tenho dois alunos que plantam aqui também na região metropolitana de BH, que é Matheus Leme e Joatuba, Cruzeiro da Fortaleza, no Triângulo Mineiro, que está fazendo um vinho muito bonitinho, que é a família Bambini. E depois, indo para o norte de Minas, a gente tem Grão Mogol, sendo que a gente tem um histórico de cultivo de uva de mesa em Pirapora gigantesco. Isso tudo que eu falei aqui... Ah, Itabira também, e Cerro. Isso tudo que eu falei aqui, gente, é uva fina, a grande maioria já produzindo vinho. Experimental, pequenininho, mas já produzindo vinho.
Olha, e aí, como é que funciona? Porque, assim, a gente sabe da produção mineira, eu já provei vários vinhos mineiros, mas não é uma coisa que a gente encontra com grande facilidade para comprar em outros estados. Então, eu imagino que a gente esteja falando de uma produção que ainda é pequena e que consumo é muito local. Mas como é o consumo local? A gente sabe que tem aquela coisa de não tem mar, mas tem bar, que o mineiro gosta de álcool, mas quanto ele gosta de vinho? Como é que está o consumo de vinho em Minas?
Cara, olha, Minas é uma coisa um pouco mais complicada, mas BH é a quarta capital em consumo de vinho do país. É São Paulo, Rio, acho que Porto Alegre e depois BH. Minas tá lá embaixo, tá abaixo de Bahia, eu acho, mas assim, BH tem um cultivo muito alto. A grande maioria desses vinhos mineiros, eles ainda não têm registro, eles não têm nada, então é uma coisa completamente informal, então é difícil você encontrar isso à venda em outro lugar, entendeu? Normalmente o cara vende ali para os amigos dele. Tem um amigo meu, Elvestre, que ele tem um cultivo Itabira, um negócio assim, dois terrenos dentro de um condomínio, sabe? Os vinhos dele, ele vende tudo ali para os amigos. Eu consegui provar uma garrafa dele até hoje, porque não sobra para ele poder trazer. Então, assim, os vinhos de Diamantina agora estão começando a se firmar, se estabelecer, tem cantina, fez lá o registro no mapa, então eles estão começando a enviar para outros lugares do Brasil, mas ainda assim, aquele negócio que você entra no Instagram e tem o telefone do dono, e aí ele pede pro dono e ele mesmo bota o trem no correio e te manda, sabe?
Bota o trem.
Sair alguma coisa.
Se tu tava achando que o pessoal não ia perceber que tem mineiro, agora o pessoal percebeu claramente, né? Bota o trem no correio.
Eu tenho um problema que na hora que eu converso com gaúchos, eu me agauchesco. Então, assim, vai acabar saindo alguma coisa.
Vai.
Não chega tanto, mas eu começo a dar umas cantadas. O sul de Minas tem estrutura, então, assim, a gente tem a Casa Geraldo, que é uma vinícola estabelecida de 50 anos, sei lá quantos de história. O seu Procópio da Estela Valentino acho que esse ano agora sai o centro de visitação dele, ele está começando. Então, assim, o pessoal no sul tem muito mais estrutura. A Luiz Porto, né, que é de volume, assim, a Casa Geraldo e a Luiz Porto são as duas maiores, eles estão acabando de construir agora um centro, eles levaram a vinícola deles, a parte de vinificação e de turismo toda para Tiradentes, que é a cidade mais turística que a gente tem em Minas. Então, assim, é um pouco difícil de achar, tanto que eu já fiz caixinhas de vinhos mineiros para alguns professores da ENO que eu boto no correio e mando, porque é difícil encontrar esses vinhos fora daqui.
Bebi o Stella Valentino, bebi recentemente, trouxe para Santa Catarina e bebi aqui.
Eu preciso falar desse vinho uma coisa. Esse defumadão que tinha nele, que não tem mais, tá? É uma coisa que aconteceu, o vizinho, a gente viu esse negócio dos incêndios na Califórnia, na Austrália, né? A gente sabe que quando pega fogo perto, isso fica na casca da árvore. Então, disse o Procópio que um vizinho botou fogo no bananal, e aí isso foi com o vento para o vinhedo dele, e os vinhos dele ficaram todos defumados. Mas não se assuste, porque isso foi uma coisa que aconteceu uma vez, diz que agora não tem mais isso. Eu até falei com ele hoje de manhã que eu queria provar a nova safra dele, mas ele conseguiu convencer o vizinho a não botar fogo no bananal antes da colheita.
E aí a gente teve uma aula de smoke tent.
Tá vendo?
Olha só.
Derivas. Muito deriva legal. De vento, deriva de conversa.
É engraçado que eu acabei de lembrar que a gente tem o One of Wine, né? Nossa empresa de kit de vinho, experiência, etc. E quando a gente fez o de vinhos do Brasil, a gente usou um vinho mineiro. A gente colocou Maria Eva, se não me engano, e foi muito legal, porque as pessoas que compraram a caixa estavam super achando que seria algum vinho do Rio Grande do Sul, onde está a maior parte da produção. Então a gente fez justamente para dar aquele sacode no pessoal. Será que vocês sabem de onde é? Vamos lá. Pelas características de onde é esse vinho. Então, assim, o pessoal pirou. Nossa, Minas! O pessoal amou o vinho, muito legal. A gente fez uma super degustação. Então, nessa vez, a gente provou muita coisa de São Paulo, muita coisa de Minas. A gente provou uns 30 vinhos até chegar nele. E foi muito legal ver essa evolução do vinho, tudo que está acontecendo. A gente provou bastante branco também, a gente provou bastante Sauvignon Blanc, mas acabou indo para o Syrah, porque estava incrível. A gente sabia que o pessoal ia pirar muito naquele vinho. E foi bem legal. Vamos falar de Minas, que é assim, uma das minhas coisas favoritas de Minas. Eu não conheço Minas, tá? Eu preciso dizer isso, que eu cheguei em São Paulo um pouco antes da quarentena, então eu moro em São Paulo, mas eu moro na pandemia, basicamente, né? Fiquei trancada, mas desde que eu cheguei, o Thiago disse: a gente tem que pegar o carro e ir para Minas. O Thiago conhece bem Minas, passou um mês inteiro em Minas, conhece tudo, e eu não conheço, mas o que eu conheço e que amo é a gastronomia mineira. Sou apaixonada por comida mineira, e eu quero saber se já tá rolando alguma coisa daquela harmonização clássica mineira com algum vinho mineiro e alguma comida mineira para a gente já testar quando tiver oportunidade.
Cara, então, eu participei de uma matéria que foi feita no jornal ano passado e eles fizeram até algumas sugestões. Eu acho que vai muito bem nosso Syrah com pratos de porco, tá? Tem a questão da acidez, que ainda está um pouquinho aquém do que deveria ser, porque a gente sabe que para harmonização de vinho, a acidez é fundamental, né? E com esse nosso calor todo de inverno, o pessoal ainda está acertando a mão na colheita da uva para ela não ficar com 15,5% de álcool e acidez lá embaixo. Mas, assim, esse Syrah, ele tem ido muito bem com o nosso porco, né? Um torresminho com os espumantes que estão sendo produzidos na mantiqueira, o Sauvignon Blanc com frango com quiabo, eu acho que vai muito bem.
Gostei.
Mas eu acho que principalmente aí é o torresminho com espumante da mantiqueira, viu?
Eu nunca provei.
Pra quem não sabe, tem mantiqueira do lado de Minas também. Mantiqueira não é só São Paulo, ela tá muito mais em Minas que em São Paulo. Inclusive, vou tomar posse da mantiqueira. Pronto.
Vai tomar posse da mantiqueira. Eu nunca provei espumante mineiro. Tá aí uma...
Temos!
Então, já me conta. Boa, boa, bem lembrada. Não tinha feito essa pergunta, então vamos lá. O que tá saindo aí?
Pois a gente tem, assim, alguns produtores interessantes, mas eu vou falar de um específico, porque ele tá muito bom, cara, que é o Carvalho Branco. O pessoal da Primeira Estrada, que é justamente a vinícola do Murilo, que começou essa história toda, eles fazem um espumante que, salvo engano, é Chardonnay Pinot Noir, ou é só Chardonnay, eu não lembro aqui de cabeça, mas é o Carvalho Branco, e ele tem ali alguns meses, acho que 24 meses de envelhecimento, mas eles soltaram um esse ano, que tá fantástico, que acho que é 36 ou 48 meses, assim, uma baita de uma autólise, uma acidez linda. Então, assim, sério, fecha o olho e acha que você está bebendo alguma coisa grande aí do mundo. Não vou falar champanhe, não, porque a gente não tem acidez, mas qualquer método tradicional, muito bem produzido em qualquer lugar do mundo, pode ser, viu? Porque...
E é curioso isso, né? Porque eu perguntei justamente por causa da Pinot, para saber se estão produzindo Pinot, porque quando a gente pensa em Syrah, a gente não pensa em Pinot na mesma região, assim, então é interessante saber, boa, tá aí uma boa curiosidade, vou dar uma pesquisada, porque nunca provei nenhum espumante Minas, bem lembrado.
Ô, Nath, mas isso é questão de Minas, porque assim, a altitude, o meu terreno, eu tenho 100 metros de uma ponta a outra, é um terreno pequeno, cara, então assim, a gente, 100 metros, se você pensar, você vai ter uma diferença de 0,6 graus, né, que é o que muda ali. Então, assim, se você vai plantar em 1.200 metros de altitude, igual tem gente plantando hoje, você vai ter um clima completamente diferente do cara que está plantando em 800, 600, entendeu? Então, essa é a beleza do plantio, do cultivo de Minas Gerais hoje, é isso. A gente usa a altitude a nosso favor para produzir o que a gente quiser.
E tem muita altitude diferente, né? Então, dá para fazer muita coisa diferente. Essa aqui dá até uma angústia. Vamos experimentar mais, vamos plantar tudo em todos os lugares para ver o que sai, né? Tá saindo alguma coisa de vinho de sobremesa, alguma coisa de vinho fortificado? Já tem algum teste assim?
Não, tem muito pouca coisa. A Casa Geraldo faz um late harvest de moscatel, mas não é fortificado, é só colheita tardia. Eles têm um vinho de missa também, mas é com uva americana. Ainda não. Inclusive, eu até falei isso numa aula com o pessoal que está produzindo lá na Bahia, em Pernambuco. Eu falei com ele. Ele falou, a gente tem um moscatel, a gente não sabe o que a gente faz. Eu falei, faz um fortificado envelhecido oxidativamente, a lá moscatel de Setúbal, que você vai aparecer no mapa do Brasil, você vai ver. Porque, assim, o pessoal não gosta muito de produzir esse tipo de vinho no Brasil. E eu acho que tem, assim, se você pensar no nosso clima, cara, a gente está muito mais para um clima da região ali de Setúbal do que de Champagne ou da Borgonha. Então, a gente tinha que priorizar um pouco esses estilos de vinho, né? Tem dedo mineiro, mas não é. Eu e o Caio Mincaroni, a gente produziu um fortificadinho esse ano, mas foi no Rio Grande do Sul. Essas brincadeiras que a gente faz.
Eu sou muito fã de moscatel de Setúbal. Inclusive, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás, a gente bateu um papo. Quem não ouviu esse episódio ainda pode ouvir. Sobre os vinhos da Península de Setúbal. E 80% do episódio é sobre moscatel de Setúbal, que é um...
Também amo.
Um vinho que eu amo. A gente bateu um papo com o Tomás, da José Maria da Fonseca. Então tá bem legal. Voltem e ouçam também. Eu sou muito fã de vinho de sobremesa, de vinho licoroso, muito fã de vinho assim, nossa, tá dando até fome. Esse é o problema de gravar de manhã, que vai chegando perto da hora do almoço, e eu sempre saio com fome, porque eu sempre faço essa pergunta, harmonização clássica, já falou de torresmo, já falou, tá, entendeu? Agora eu tô um pouco travadinha aqui na vontade de comer. Ana, a gente sabe que é bem difícil, né? Muitos produtores ainda são produtores artesanais, não tem registro, então não tem como ficar viajando vinho, colocar numa loja normal, não vai achar em supermercado, obviamente. Mas se alguém quiser tentar a sorte, comprar algum vinho, tem algum site que esteja comercializando essas produções menores, ou é direto com o produtor mesmo? Faz uma listinha aí para o pessoal que nunca provou um vinho de Minas. O que eles deveriam provar? Por onde eles começam?
Cara, assim, de site, de venda nacional, a Vinhos e Vinhos tinha pegado os vinhos da Luiz Porto, mas eu acho que não está mais. O site da Cave Nacional é o maior garimpo que você vai encontrar, que é uma loja, restaurante no Rio, que eles dão uma garimpada, eles pegam essas coisas pequenininhas, né, do pessoal que ainda não está formalizado ainda. Mas a história é ir atrás do produtor. Eu tenho um clubezinho de vinho na uva que a gente envia para o Brasil inteiro, que eu sempre coloco um vinho mineiro de pequeno produtor junto. Mas se você quer realmente experimentar, é entrar em contato com o produtor e infelizmente, hoje o grande problema é frete, porque como o pessoal não é igual no Sul, que tem contrato com transportador, etc., é envio individual, então fica caro, sabe? Mas vale a pena, os vinhos não são caros, os vinhos têm uma média de preço assim, bem acessível. É óbvio que quem ganhou o prêmio, o vinho já passou de R$100, mas o resto do pessoal, o vinho está abaixo disso. E entra em contato, chama o povo no Instagram, a grande maioria não tem empresa cuidando de Instagram, na hora que você escrever uma mensagem você vai cair no dono, o Bobiano tem o celular do dono lá, então a melhor maneira é isso. Vinícolas para provar. Bom, vou começar então do sul para o norte. Eu acho que a gente tem que falar de Stella Valentino, seu Procópio é uma lenda viva do vinho mineiro. Se vocês tiverem a chance pós-pandemia de ir lá visitar ele, assim, você conversa durante horas e horas e horas, melhor amigo de infância que você viu em 5 minutos. O Sauvignon Blanc dele é bem interessante, ele tem um Syrah mais simples e um Tempranillo super envelhecido em barrica, bem potente, bem forte, assim. A Casa Geraldo, né, que por muito tempo trouxe uva do Rio Grande do Sul em caminhão refrigerado, já tem vinhedos próprios, já está com dupla poda, a linha de inverno deles, o Syrah dupla poda deles é super interessante, tá? De verdade, assim, para mim é dos de melhor qualidade hoje de Minas. Eles têm um rosezinho também bem bacana. Luiz Porto, Maria Maria, Primeira Estrada, que são as 3 mais conhecidas. Como eu já falei do Cabernet Franc, do Luiz Porto, baratinho, super fácil de beber. O espumante Nature dele também é bem legal. Na Maria Maria tem o Syrah e o Sauvignon Blanc, que são bem bacanas. Primeira Estrada, falei, né, do espumante fantástico dele. Ele tem o Syrah também, agora ele lançou um Syrah madeirado. Subindo mais um pouco, a gente vai ter ali no Triângulo Mineiro o pessoal da família Bambini, que tem só Syrah por enquanto, mas assim, eles começaram a plantar e agora existe um projeto com o Sebrae, dos vizinhos todos. O pessoal tinha uma estimativa de estar fazendo, de estar com 10 hectares plantados agora para o final do ano, mas infelizmente acabou a produção. Família Bambini, né, já virou um projeto com o Sebrae, eles queriam ter 10 hectares plantados até o fim do ano passado, mas faltou muda, e isso é uma coisa que eu preciso falar para você: a gente não tem muda para plantar em Minas Gerais. Você tem uma fila de espera de mais de ano para você conseguir muda para plantar, tanto que eu trouxe as minhas todas da Itália, não só por isso, também porque eu queria outras variedades. Indo para o norte de Minas, que a gente vai ter uma produção, então, considerável, a gente tem três vinícolas principais, que é a Quinta da Alva, a Quinta da Matriculada e a Quinta do Campo Alegre, tudo Quinta. Campo Alegre tem um Malbec bem interessante, que eu acho que é o único Malbec em produção comercial em Minas. Eles têm um Sauvignon Blanc também, que é bem Nova Zelândia, assim, aquela coisa verde e tropical ao mesmo tempo. A Quinta da Alva, com seu Syrah e Tempranillo, ele tem o Pinot Noir também, que acabou ficando quase que fortificado. Ele fala que é o porto dele de Pinot, mas ele não foi fortificado, mas ele tem um álcool altíssimo, ainda açúcar residual, essa uva ficou mega madura. Marsanne dele, já falei, super interessante. E a Quinta da Matriculada, eles têm o Vinho de Minas, que é um Syrah. Eles têm um rosé também, que é super bacana, que chama Dindulé, não lembro agora, que é o apelido da Marília, que é a esposa do Daniel, produtor. Acho que a gente, o que tem para venda comercialmente é isso aí.
Esse vinho de Minas, tu me mandou, e lembra que eu fiz uma... Até eu fui mostrar esse vinho, e eu pensei, isso aqui é van ou isso aqui é vinho? Eu disse, bom, eu acho que deve ser vinho, né, porque é mineiro. Aí, mas o que é engraçado, que tá aquele V e N, né? Pode muito bem ser van. Eu até lancei uma enquete, pessoal. Vocês acham que é vinho ou vão? O pessoal ficou dividido, mas aí tu mandou lá, não. É vinho.
É vinho.
É vinho, é mineiro. É muito bom esse nome, adorei. Eu adorei. Eu vou tentar. Eu não vou nem prometer, tá? Porque eu sempre prometo que eu vou pegar a lista que tu falou e vou escrever ela em algum lugar para facilitar a vida das pessoas. Mas não vou prometer, porque a última vez que eu prometi, eu não fiz isso e eu nunca fiz isso. Então, assim, gente, vocês gostaram? Vocês querem a lista da Ana? Vocês voltem um pouquinho o episódio aqui e anotem. Não façam isso comigo, tá? Tem muita coisa para fazer. Tem que editar episódio, tem que criar arte com a foto da Ana, tem que botar isso aqui no ar, tem que divulgar. Não me peçam lista, tá?
Eu posso tentar fazer para você.
Vai prometer isso, agora eles vão cobrar de ti, viu, gente? Não precisa cobrar.
Eu prometo, mas sem prazo, mas eu faço.
Ah, bom, pelo menos agora, se alguém quebrar a promessa, não sou eu, porque no último episódio eu fiz uma lista, não foi no último, mas uns dois atrás, eu fiz uma lista de 10 vinhos pro inverno agora, pro outono, sei lá, até R$100. E eu prometi no episódio que eu ia fazer uma lista, que dessa vez eu ia escrever essa lista em algum lugar. Eu não só não escrevi, como a minha lista de 10 vinhos saiu com 9. Eu simplesmente fechei a aba de um, e quando botou no ar, eu comecei a ouvir, eu disse, caramba, eu só indiquei 9, não indiquei 10, então fiz tudo errado. Mas é esse probleminha de atenção, né?
Tem uma última vinícola que eu esqueci, que é a Bárbara Eleodora, que fica ali no sul de Minas também. É que eles são novos, mas tem um Sauvignon Blanc super bacana também.
Pronto. Ótimo. Bom, eu vou te cobrar essa lista aí, então, já que prometeu aqui, tá gravado, eu vou te cobrar essa lista também para facilitar a minha vida na hora de comprar. Se bem que eu sei que eu posso mandar mensagem para ti e pedir essa consultoria aí, que a gente sempre consegue uma consultoriazinha com a Ana. Ana, me indica uma coisa boa aí de Minas, que eu quero provar uma coisa diferente. Me mandou 3 vinhos ótimos da última vez, adorei todos, agora estou pensando em provar uns vinhozinhos brancos também de Minas, né? Faz tempo que eu não provo um vinho branco de Minas, e espumante, que eu fiquei curiosa porque eu não provei ainda. Ana, eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Tem alguma coisa extra que eu não te perguntei e tu acha que seja relevante para a gente falar aqui sobre vinho de Minas?
Nossa, cara, lembrando assim, não sei. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. O pessoal de Grão Mogol, o Alexandre, também está com cultivo experimental de algumas cositas lá, Cabernet, Moscato, Sangiovese, tá aumentando, assim. Ah, uma coisa que eu preciso falar é que a gente não sabe, isso nem a EPAMIG sabe quantas pessoas tem plantando, tá? É, teoricamente, a gente tem 150 hectares de vinhedo em formação, é muita coisa, se você pensar que o total que existe hoje em Minas é 120, então, assim, para os próximos 8 anos, aí vai ter um boom de explosão gigantesco no mercado. E uma outra coisa que eu preciso falar é que a EPAMIG tem um dedo muito forte nisso tudo, hoje em dia são eles que vinificam para quase todo mundo, eles têm 23 vinícolas incubadas lá dentro hoje, entre Minas e São Paulo, e eles têm uma fila de espera gigantesca de gente que está produzindo uva e que não tem onde vinificar. Então, assim, tem um mercado gigantesco para gente que quiser vir fazer barriga de aluguel, né, para vinificar a uva dos outros. Enólogos, venham para Minas Gerais, a gente precisa de vocês. Então, assim, o crescimento que isso aqui vai ter nos próximos anos, daqui a 10 anos a gente vai ter mais do que o dobro de produção, muito mais, até o triplo aí pelos números que a gente está vendo.
E esse foi o classificado Umami, enólogos, busca-se enólogos, busca-se locais para vinificar, tá aí o classificado do dia. No último episódio, o classificado foi quem quiser uma franquia de wine bar, fale com o Eduardo Araújo, que foi com ele o último episódio. Eu sempre faço um classificado no final do episódio, é ótimo.
É, mas pra você ter uma ideia, a gente tá seriamente pensando em mudar os planos nossos completamente para fazer uma cantinazinha para vinificar para os outros, de tanto que a gente não tem onde vinificar. Só isso.
Ah, genial. Então fica aí oportunidades de negócio, pequenas empresas, grandes negócios. Pessoal que está aí de bobeira, sem saber no que investir seu dinheiro, montem uma cantina e vão vinificar lá em Minas.
Liguem para a Ana.
Liguem para a Ana, né? Óbvio. Ana, se o pessoal quiser te encontrar no Instagram, bater um papo, te contratar, uma consultoria, etc., onde é que o pessoal te encontra?
É @uva.ee, que é o Instagram da escola, que está deixando de ser só uma escola para ser consultoria e clube de vinho e várias outras cositas. Então, quem cuida sou eu mesmo, também não tenho budget para ter empresas cuidando disso. Então, é igual no Mami, você escreve, você cai em mim. Então, se quiser falar comigo, me chama lá.
Boa, então tá. uva.ee, vocês encontram a Ana, e aí podem ir lá, dar uma explorada, cobrar aquela lista que ela prometeu aqui no ar, se ela não botou, assim, Ana, e aí, aquela lista, entra quando?
Ah, é a lista.
Não, pessoal, mas assim, não foi tão longa assim a lista, dá para voltar aqui um pouquinho, sair anotando, a menos que você esteja dirigindo enquanto ouve, por favor, não anote nada, nem pegue seu celular enquanto estiver dirigindo. Mas deixem para ouvir em casa de novo, anotem, mas podem ir lá cobrar a Ana também, só para incomodar ela. E ainda digam que a Nath mandou um beijo quando vocês forem fazer isso. Ana, muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que foi mais do que o tempo de gravação, porque só o tempo que a gente bateu o papo aqui antes da gravação já foi enorme. Obrigada pelo teu tempo, pelos teus conhecimentos. Eu sempre te exploro quando eu preciso saber de alguma coisa. Está sempre lá disponível para responder. Obrigada pela tua disposição de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu adorei, tenho certeza que todo mundo aqui que está ouvindo adorou também. Te agradeço demais. E é isso. Se quiser deixar um recado para o pessoal antes da gente encerrar, é o teu momento de brilhar.
Gente, brigadíssima. Qualquer coisa, segue lá no uva.e. Estou super à disposição. Eu sou aquela pessoa que você manda o WhatsApp às 11 da noite perguntando que vinho você pede no delivery e eu ajudo. Meu marido não gosta disso, mas estou super aqui para o que vocês precisarem. Siga a gente. Vem visitar o vinhedo quando puder. A gente vai plantar ele em breve. Ai, eu não falei uma coisa. A gente vai fazer um vinhedo biodinâmico. Olha que lindo.
Olha, já tem alguma primeiro, coisa de Minas? Vai ser o primeiro?
Primeiro de Minas. E a gente já está fazendo todo o preparo do solo biodinâmico também. Então,
olha que lindo. Então, daqui a pouco a gente vai visitar o primeiro vinhedo biodinâmico de Minas. Assim que pudermos, todos vacinados, juntos, de mão dada, no vinhedo da Ana. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre vinho mineiro, alguma coisa que a gente não abordou aqui, pode mandar mensagem para o Mami ou manda direto para a Ana no uva.ee também. Se mandarem para a gente repassa para ela o que a gente não souber e ela responde. Pode ser 30h, 2h, ela acabou de falar que está disponível 24 horas por dia, já abusando, né, gente? Não, mas fiquem à vontade para mandar todas as dúvidas. Se quiserem acrescentar alguma coisa aqui, alguma vinícola que a gente não mencionou e vocês sabem que existe. Enfim, fiquem à vontade. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, com um baita episódio também, bem especial. Já deixo adiantado aqui, sem querer dar spoilers, mas já dando. Um beijo e até a próxima.